Sexta-feira, 2 de maio de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que ajudaram a modificar os preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Frigoríficos testam os R$ 310 por arroba em São Paulo, mas pecuaristas recusam negócios. Depois de uma semana pesada, a sexta-feira foi de respiro para os preços do açúcar nas bolsas internacionais. Operadores de café oscilam entre menor oferta no Brasil e restrição da demanda pelo grão. Otimismo com a oferta de milho tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil pressiona mercados, mas demanda forte limita perdas. Dólar em queda ajuda na recuperação da soja em Chicago.
A sexta-feira foi de poucas negociações no mercado do boi gordo, com algumas indústrias, inclusive, fora das compras. O primeiro dia útil de maio abriu com cotações estáveis para todas as categorias em São Paulo. Na região de Marabá, no Pará, o boi gordo registrou queda de R$ 2,00 por arroba, enquanto as cotações de vaca e novilha permaneceram estáveis. Em Redenção, também lá no Pará, o boi comum manteve-se estável, mas o boi China apresentou queda de R$ 2,00. Vamos checar algumas das cotações nas praças comercializadoras, segundo a apuração da Scott Consultoria. A gente tem para São Paulo a R$ 318,00, tanto Praça de Barretos quanto Araçatuba permanecendo estável aí. Marabá, no Pará, como eu disse, queda nas cotações, R$ 295,00 hoje. No norte do Tocantins, R$ 295,00 também, uma queda verificada nessa região também. Em geral, os preços da arroba estiveram firmes até a Semana Santa. Depois, da Páscoa em diante, começaram a perder força em várias praças, mas ainda assim o fechamento do mês, segundo o CPEA, foi positivo, maior que o encerramento do mês de março, para a maior parte das regiões pecuárias levantadas aí pelo CPEA. Os grandes destaques foram o Oeste da Bahia e Barra do Garças, no Mato Grosso, com valorizações de 14% e 7,5%, respectivamente. Norte de Minas e Colíder vem na sequência aí com ganhos por volta de 6%. Os menores ganhos ocorreram nas praças de São Paulo, Pará e Rondônia. Goiânia finalizou abril aí no 0-0. Quanto à carne com osso no atacado da Grande São Paulo, o dianteiro e a ponta de agulha se destacaram com aumentos entre 6% e 7% ao longo do mês de abril. Já o conjunto traseiro, com os cortes mais caros, subiu apenas 1%. No acumulado, a carcaça casada do boi se valorizou 3,4% e a da vaca 2,1%. O preço médio da carcaça do boi no mês foi de R$ 22,94 o quilo, expressivos 31% mais do que a média deflacionada quando a gente compara com abril do ano passado, quando esses preços estavam na casa ali dos R$ 17,50. Vamos às cotações na B3, vamos ver como encerraram as negociações no mercado futuro. Um dia de reação nos preços, maio R$ 309,40, alta de 0,44%, lembrando que foi uma semana bastante pressionada de quedas importantes sendo registradas e, portanto, um respiro aí para o mercado do boi, o mercado futuro do boi nessa sexta-feira. O junho R$ 311,00, alta de 0,61%, e o julho R$ 319,75, alta de 0,42%. No Pecuário Mercado dessa sexta-feira, eu conversei com o Douglas Coelho, Douglas que é lá da Radar Investimentos. Ele lembrou que a semana está encerrando com uma pressão forte sobre a arroba do boi gordo no mercado físico, mas os pecuaristas até então estão resistindo aos novos preços. Ele acredita que na semana que vem o mercado pode ceder um pouquinho. Veja por que nessa entrevista do Douglas Coelho ao Pecuário Mercado.
Olhando a conjuntura como um todo, né, a gente vê que pecuaristas também relutam em entregar em 310, uma vez que esse preço não fez verão, ainda um preço de balcão, uma primeira tentativa da indústria negociar. Boa parte dos negócios nos últimos dias aconteceram na casa de 320, de 315, mas olhando a conjuntura como um todo, né, o frio chegando, a capacidade de suporte das pastagens acaba ficando mais prejudicada, né? O dólar também um pouco mais comportado, o mercado doméstico sentindo para escoar essa produção, possivelmente é um cenário que favorece essa negociação relativamente mais baixa.
E agora o mercado do açúcar. Os preços do açúcar nessa sexta-feira começaram o dia pressionados lá em Nova York, registrando mínimas de mais de 3 anos. No entanto, os preços se recuperaram ao longo da sessão e finalizaram em território positivo, com leves altas em Nova York. De acordo com o site Barchart, entre os motivos para a reversão dos preços está a desvalorização do dólar. A perspectiva de maior produção de açúcar no Brasil acabou pressionando as cotações ao longo da semana. Na terça-feira, a Conab estimou um aumento do mix açucareiro, projetando produção recorde no Brasil de 40, quase 46 milhões de toneladas. Na quarta-feira, a Única divulgou o primeiro relatório de safra 25/26, com uma produção de 731 mil toneladas de açúcar na primeira quinzena de abril, número 1,25% maior na comparação com o mesmo período do ano anterior. E na quinta-feira, a Bloomberg noticiou que a Louis Dreyfus entregou açúcar bruto para liquidar os contratos futuros de maio em Nova York, que venceram na última quarta-feira. Cerca de 1,5 milhão de toneladas foi o quinto maior volume para esse contrato maio em 5 anos, segundo a StoneX. A grande entrega sinaliza uma demanda fraca por açúcar. Mas apesar de todos esses sinais negativos da semana, a sexta-feira teve um respiro. Vamos ver, vamos conferir os preços lá na Bolsa de Nova York. Também não foi nada assim muito alto ou muito diferente, mas do lado positivo da tabela. Julho fechou a 17,20 centavos de dólar por libra peso, uma altinha aí de 4 pontos. Outubro subiu 2 pontinhos a 17,35 centavos de dólar por libra peso e o março 17,74, uma alta de 1 pontinho. Vamos ver em Londres como ficaram as negociações por lá no mercado do açúcar. Londres perdeu 410 pontos no agosto a 489,70 dólares por tonelada. O outubro, 479,30, uma queda de 350 pontos. E dezembro, 477 dólares e 10 centes por tonelada, uma queda de 180 pontos. Esses são os números do mercado do açúcar e a gente já passa para analisar o que aconteceu no mercado do café. Mais uma vez, aquele mercado volátil de sobe e desce, mas acabou encerrando aí com ganhos nas bolsas internacionais. A preocupação com uma menor safra de café no Brasil vem pressionando os preços. O Barchat informou que diversos importadores globais de commodities, incluindo aí Starbucks, Hershey's e Mondelez, estão preocupados que a implantação da tarifa de 10% imposta pelos Estados Unidos possa aumentar os preços do café e diminuir a demanda. Essa relação entre oferta e demanda vem ocasionando as oscilações, mas o mercado está monitorando a entrada da safra brasileira. Portanto, temos aí a preocupação com o tamanho da oferta que vem por aí com a safra do Brasil, mas ao mesmo tempo a preocupação com a demanda ou a falta dela diante da possibilidade de um café cada vez mais caro e considerando já um aumento aí, dos preços com a tarifação imposta pelos Estados Unidos. Vamos ver como encerraram as negociações lá em Nova York. A gente tem maio fechando a 3 dólares e 95, uma perda de 30 pontos. O julho, 3 dólares e 85, queda, uma alta de 75 pontos. E o setembro, 3 dólares e 78, uma alta de 120 pontos. Mercado, portanto, trabalhando aí de uma forma mista, mas com tendência mais positiva para os contratos mais adiante. Bom, vamos ver Londres, como fecharam as negociações lá na Bolsa de Londres. A gente teve um dia positivo para Londres, maio 5.251 dólares por tonelada, uma alta de 132 pontos. Julho subindo 165 pontos a 5.291 dólares por tonelada. E o setembro, 5.231 dólares por tonelada, uma alta de 150 pontos. Vamos aproveitar para ver como foram as negociações nas praças comercializadoras. Você acompanha comigo na tela em Guaxupé, queda de 4,19%, com negócios a R$ 2.514 por saca de 60 quilos. Franca, R$ 2.670 por saca de 60 quilos, queda de 2,91%. Machado, lá no sul de Minas, queda de 2,13% a R$ 2.760 por saca de 60 quilos. Muito bem, agora o mercado do milho. Chicago encerrou sem direção definida para o milho, com primeiros vencimentos com leves quedas e os vencimentos mais longos registrando leves altas. Até aqui, o clima tem favorecido o plantio nos Estados Unidos, que já tem mais de 24% da área plantada. Porém, está todo mundo atento aí às chuvas mais intensas e frio que estão previstos para os próximos dias no meio-oeste americano. A demanda forte pelo cereal dos Estados Unidos é mais um ponto de suporte para os preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver então como encerraram as negociações por lá. Na Bolsa de Chicago, maio, 4 dólares e 61 centes por bushel, queda no primeiro vencimento, queda de 3 pontos. Julho, 4 dólares e 69 centes por bushel, queda de 3 pontos mais 25. Mas olha, o setembro já se recupera, 2,75 pontos, 2,2 pontos mais 75, desculpe, de alta, com o negócio aí fechando a 4 dólares e 40 por cente, dólares por bushel, desculpa. 4 dólares e 40 por bushel. A sexta-feira também foi de fechamento misto para o milho na B3. O mercado segue pressionado pelo bom desenvolvimento da safrinha aqui no Brasil. A aproximação da colheita no Brasil está impedindo uma recuperação das cotações no curto prazo. O clima continua favorável para o desenvolvimento do milho de segunda safra, com boas projeções de rendimento, o que pode facilmente levar a uma produção da safrinha, da segunda safra, acima aí de 100 milhões de toneladas. Pelo menos essa é a expectativa da Agrinvest. Vamos ver então como fechar as negociações para o milho lá na B3, dia misto também, com os primeiros vencimentos para maio, com alta de 0,88% a R$ 76,67. O julho, R$ 67,40, uma alta de 0,3%. Já o setembro caiu 0,3% a R$ 67,50. E as atenções agora se voltam para o clima. Clima que até aqui vem favorecendo bem as lavouras, porém ainda é preciso cautela por conta de previsões de algumas geadas em regiões importantes de produção. Quem explica isso para a gente é o Eduardo Secarécio, lá da Agrifato Consultoria. Veja o que ele disse.
Exatamente, o mercado vinha um pouco estressado aí até no começo do mês. Algumas regiões, principalmente no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e de Minas vinham sofrendo aí com seca, né? Atrapalhando um pouco o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Porém, nessa última quinzena, a gente viu aí bons volumes de precipitação, de maneira geral, o que acabou dando um certo fôlego aí ao mercado, né? As lavouras acabaram se recuperando um pouco e provavelmente aí teremos uma safrinha dentro da normalidade, né? É claro que a gente ainda tem que continuar acompanhando, né? Para fechar esse potencial produtivo, a gente ainda vai precisar de uma ou duas chuvas e também ainda ficar um pouco atento em relação às geadas, né? Principalmente sul do Mato Grosso do Sul e Paraná, nessa segunda quinzena. Nada no radar ainda, mas é um ponto a se acompanhar.
E agora o mercado da soja. Os preços da soja intensificaram os ganhos nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago, se recuperando, portanto, das baixas que foram registradas ao longo desta semana. O mercado segue atento aí à guerra comercial entre China e Estados Unidos e também ao clima no Corn Belt para o plantio da safra 25-26. A conclusão da safra da América do Sul e o ritmo de comercialização, principalmente por aqui no Brasil, também estão no radar dos operadores. O dólar em queda ajudou a soja hoje a fechar de forma positiva em Chicago, mas o movimento acabou neutralizando aí os preços do grão no mercado interno, mercado brasileiro, que esteve um pouco mais lento nessa sexta-feira, pós-feriado do Dia do Trabalho aqui no Brasil. Vamos ver então como fechar as negociações para soja na Bolsa de Chicago. Maio, 10 dólares e 48 por bushel, uma alta de 8,5 pontos. Julho, 10 dólares e 58 por bushel, subindo 7 pontos mais 75. E o agosto, 10 dólares e 51 por bushel, uma alta de 7 pontos. De acordo com o Rafael Silveira, lá da Safras e Mercado, o foco do mercado agora está nos desdobramentos da guerra tarifária, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, mas também e com maior relevância agora para o clima americano, que está exigindo também um monitoramento mais de perto aí por parte dos operadores do mercado. Veja o que ele diz.
Porque assim, quando a gente olha para a questão de clima, os mapas estão excelentes, tá? Inclusive o plantio está indo bem. A perspectiva é que o clima seja muito favorável. Então, o que está trazendo esse suporte, eu acho que é uma espécie, não diria espécie de especulação, mas que seria bem lógico se a gente parar para analisar, porque assim, a guerra comercial, ela começou um pouco antes do início dos trabalhos do plantio, né, nos Estados Unidos. Então, seria natural esperar que o produtor americano, já percebendo esse cenário e sabendo que as exportações americanas podem ter aí, né, uma queda brusca no segundo semestre, recuasse em área de soja, e isso explicaria um comportamento aí mais alto para o preço, né, que a gente está vendo nos contratos da bolsa. É claro que também a gente tem uma movimentação de dólar mais fraco, né, um dólar que chega a trabalhar ali próximo de 5,60, 5,65. Então, essa queda de câmbio também, ela tem um reflexo em Chicago. Mas pelo quadro de fundamentos, realmente, quando a gente pensa que a gente sai, né, de uma safra sul-americana muito boa, e a safra velha americana vai ter estoques de passagem muito confortáveis, né, mais de 10 milhões de toneladas, você não teria motivos para ter um preço da soja operando nesses níveis agora, né, que são considerados bons, tá? A gente tem 10 dólares e 50 hoje para a soja, olhando para Chicago, né, exclusivamente. É um nível bem interessante de preço, levando em conta esse cenário, né? É claro que no segundo semestre a gente vai depender muito da exportação americana. E aí, claro, aí a parte da guerra comercial, né? Aquilo que a gente vem comentando, se tivermos de fato, né, a continuidade na escalada das tensões, se não haver um acordo que até agora parece que quer sair, a gente tem sim incentivos para ver a exportação americana caindo bastante. E isso é bem negativo, né? É, em termos de bolsa, por conta aí do estoque final americano.
Tá. Como é que a gente vai agora monitorar esse desenvolvimento da safra nova dos Estados Unidos? Rafael, tem algum ponto que nós precisamos ter um pouco mais de atenção quando o assunto é o clima? Tem alguma região que te chama mais atenção nesse momento? Quais são os seus pontos de atenção e monitoramento mais intenso para essa safra que está em desenvolvimento?
Bom, eu acho que nesse momento não temos aí preocupações relevantes, tá? O andamento do plantio está muito bom, né? A gente vê os mapas de clima muito favoráveis, está com chuvas aí bem distribuídas, esperadas. Claro, a gente sabe que o clima é sempre uma variável que é incontrolável, então sempre os mapas podem acabar mudando, mas não vejo aí nenhum problema significativo nesse momento. Eu acho que o que pega mais a atenção agora realmente é a questão da área, né? Essa incógnita é a gente olhar para os novos dados da safra americana. Mas assim, né, para que a bolsa tivesse uma movimentação de alta mais intensa, você teria que ter realmente um corte de área abrupto, né? Mais do que foi indicado pela intenção de plantio, e realmente problemas de clima aí que possam levar a uma perda significativa, né, de produção de soja dos Estados Unidos, tá? Agora, o que vai definir muito o nosso cenário olhando para o futuro, e eu digo assim, para o futuro em termos de segundo semestre, tá? É realmente essa parte da guerra comercial, porque isso é algo que vai impactar muito a exportação americana. A gente não pode esquecer que hoje, né, pela questão tarifária, pela questão das retaliações chinesas, você teria um custo elevadíssimo para comprar soja dos Estados Unidos. E claro que isso beneficia a soja brasileira em termos de prêmios, mas também desvaloriza bastante Chicago, né? Então, realmente, para que a gente tenha uma inversão de mercado que comece a subir com mais força na bolsa, você teria que ter realmente um corte de área pesado, você teria que ter aí, né, problemas de clima que levassem a uma quebra também relevante na safra, né, 25-26 dos Estados Unidos.
E no mercado financeiro, olha só a movimentação do dólar, um dia negativo para a moeda americana, 0,41 de queda, negócios a R$ 5,65. O dólar acabou fechando em queda depois que a China admitiu a disposição aí para negociar a guerra tarifária com os Estados Unidos, iniciada aí pelo presidente Donald Trump. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa Brasileira, também teve um dia positivo, encerrou com leve alta e acabou renovando aí o maior patamar desde setembro, puxado pelo bom desempenho nas bolsas de Wall Street. Essa questão da guerra tarifária acaba aí mexendo com os mercados financeiros de uma forma geral e a possibilidade de uma solução já traz uma situação bem diferente e mais positiva aí para o mercado. Muito bem, com essa informação, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Convoco você para segunda-feira estar aqui com a gente a partir das 5 horas da tarde com o fechamento do mercado e desejo, claro, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Até lá!